com toda a candura, queria dizer que sobre matéria de revisão de tratados e sobre quadros da Europa, ninguém me vem dar lições aqui, certo? Portanto, não é o senhor deputado que agora... Ai, que eu conheço muito bem a minha posição, que aliás é conhecida, o senhor deputado é que talvez não a tenha estudado sobre essa matéria. Portanto, o que eu estou a dizer é, mas não temos nenhum problema em abrir uma revisão dos tratados se ela for necessária. Primeiro, cirúrgica, e se não for cirúrgica, alargada. Nós achamos é que o alargamento é fundamental. E aí é que é a diferença para o governo anterior. Porque o governo anterior tinha uma posição cínica. Quer dizer, sim, alargamento, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E nós consideramos que é fundamental trazer estes novos parceiros para a Europa por uma questão geopolítica. E por isso eu digo que, por exemplo, o alargamento da Ucrânia tem de ocorrer mais rapidamente do que se pensa. Por isso, nos Balcãs também teremos de ter um alargamento mais acelerado do que se pensa. E por isso também digo, ao contrário do que muitas vezes se diz, não pondo de lado os critérios de mérito em todos os alargamentos sobre critérios geopolíticos. A razão pela qual a Grécia entra em 1980 e Portugal e a Espanha entram em 86 é uma razão geopolítica. Não é porque estivesse mais preparada do que estavam os outros dois países. Aliás, tinham um percurso bastante comum. Ambos chegaram à democracia, dois em 74 e o outro em 75. É porque estava isolada no meio da cortina de ferro e, portanto, precisava de uma âncora política. E, portanto, muitas vezes, o mesmo aconteceu com o tal alargamento em banda quando se entraram 10 Estados, especialmente os 8 que vinham da Europa de Leste. Uns estavam mais preparados que outros. Aliás, houve dois que acabaram de ficar para trás, mas mesmo assim fomos buscá-los logo em 2007, a Bulgária e a Roménia, por razões que são razões geopolíticas. Portanto, é o mérito combinado com uma opção geopolítica. E basta ir a esses países para ver que a opção foi correta, porque o grau de desenvolvimento e o grau de integração que eles têm não tem nenhuma comparação com aquele que tinham quando estava há 20 anos, ou tinham há 17 anos. Ou, por exemplo, o caso da Croácia, que em 10 anos conseguiu juntar-se à zona euro e à zona Schengen, até ultrapassando outros que tinham entrado há muito mais tempo. Portanto, o que eu queria chamar a atenção é, nós somos totalmente favoráveis ao alargamento. Para isso temos de ter mente aberta quanto ao financiamento, e aí o relatório Draghi dá indicações muito positivas do meu ponto de vista, e temos de estar com mente aberta quanto à reforma institucional. Se for possível levar o Tratado de Lisboa até ao limite, e eu penso que é possível, nós poderíamos eventualmente acomodar muitas das reformas institucionais, provavelmente precisaremos de alguns acertos cirúrgicos ainda assim, e até eventualmente, e isso aí seria de facto muito mais difícil em termos procedimentais, mas até seria o mais desejável no mundo ideal, mas como ótimo inimigo do bom, era fazermos uma reforma dos tratados à séria e, portanto, temos um novo quadro para uma Europa a 30, ou a 32, ou a 33. Evidentemente que isso é algo. Eu queria dizer o seguinte, eu vejo muitas objeções às vezes à entrada da Ucrânia, já que falamos em alargamento, mas essas objeções não têm sentido. Porque a Ucrânia é uma potência agrícola. Esse é um dos problemas que é trazido. Mas se a Ucrânia é o celeiro do mundo, imaginem o que é que será a autonomia estratégica da Europa se a Ucrânia fizer parte da União Europeia. Porque o problema da segurança alimentar está resolvido dentro da União Europeia. Outro ponto importante é a questão transatlântica. Ao contrário do que se pensa, os países de leste são mais pró-atlânticos do que os países do centro da Europa. Ora, se Portugal é um país atlântico, tem todo o interesse em juntar parceiros que puxem a Europa para o Atlântico. E, portanto, esses parceiros, parecendo isto paradoxal, porque parece deslocar o eixo da Europa para leste, na verdade desloca para um leste que é claramente para o Atlântico e, portanto, que tem uma convergência com Portugal no plano geopolítico. E, portanto, as coisas nem sempre são lineares e não podem ser vendidas, é com as ilusões que o governo anterior vendia, que é só falam de fundos. Ai, vamos perder os fundos, vem com o papão dos fundos. Mas nós, o país, precisa dos fundos, com certeza, mas nós não podemos condicionar toda a nossa vida a essa matéria. Nós temos que nos desenvolver para cada vez necessitarmos de menos fundos. Quanto menos fundos necessitarmos, mais desenvolvidos somos. Portanto, é um bom sinal. E com isto, enfim, julgo que já dei uma explicação, diria, cabal sobre a matéria do alargamento. Enfim, embora agora com todos os outros grupos parlamentares, estou disponível atualmente para trocar impressões sobre essa e sobre qualquer outra matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terá certamente a oportunidade de responder a todos os grupos parlamentares porque estão inscritos para intervenções, para pedidos de esclarecimento, e vamos passar às perguntas do grupo parlamentar do Partido Socialista, que terá dois deputados a fazer perguntas. Começando pela Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Desde o passado dia 1 de julho que a Ucrânia, que a Hungria assumiu a presidência da União Europeia, falo de forma no âmbito das presidências rotativas e pela segunda vez. E uma das questões que se coloca e que de facto se coloca em cima da mesa é pensar no âmbito deste processo a que a Hungria tem estado sujeita e de condenação por violações ao Estado de Direito, de facto os muitos desafios e receios que inicialmente enfrentámos por pensar o que pode significar um país nestas circunstâncias a assumir a presidência do Conselho da União Europeia. Esta presidência insere-se num trio de presidências, Espanha, Bélgica e Hungria, no âmbito de um programa a fazer avançar a agenda estratégica, e que programa esse, no âmbito do trio, que foi criado na sequência do Tratado de Lisboa e que procurou trazer alguma coesão adicional nas medidas estratégicas promovidas a nível europeu num universo de 18 meses. Ora, quem efetivamente olha para aquelas que são as prioridades definidas pela presidência húngara e procura enquadrá-las naquele que foi o programa do trio e procura dar-nos, encarar a continuidade entre estas mesmas prioridades e aquelas que procuramos seguir e implementar nas duas presidências anteriores, tem de facto alguma dificuldade em perceber algumas coisas que ficaram pelo caminho. Bem sei, Sr. Ministro, que os tempos são de grande exigência, mas outros tempos de exigência também já vivemos. E o que é que nos dizem, efetivamente, as prioridades definidas pela presidência húngara? E o que é que também não nos dizem? A presidência húngara, e não vou falar aqui porque isso ainda será abordado sobre questões de defesa ou de alargamento ou mesmo das questões agrícolas, mas a presidência húngara define-nos como uma das suas prioridades o avanço ao nível do Pacto Europeu de Competitividade. E fazê-lo através, nomeadamente, do avanço de uma estratégia industrial neutra do ponto de vista tecnológico, através de um quadro de apoio à produtividade, da abertura ou da cooperação internacional reforçada e, note-se, através da flexibilização dos mercados de trabalho, que, de acordo com a sua visão, permitirá uma maior estabilização e melhoria das remunerações a nível dos trabalhadores da União Europeia. Ora, ainda não há muito tempo que vivemos períodos muito exigentes no âmbito desta nossa União, com a pandemia, com a ruptura de cadeias de abastecimento internacional, com o choque e o disparo da inflação, e foi apenas numa lógica de união e de trabalho conjunto que conseguimos melhorar e ultrapassar efetivamente estes desafios que se nos foram colocando. Ora, a história ensina-nos pouco, como está visto. E uma vez mais, relativizados que estão alguns destes desafios, aquilo que vimos uma vez mais um Estado como a Hungria fazer é vir repor em cima da mesa propostas de uma visão puramente liberal da economia. E perguntamos onde ficou a vertente social nas prioridades desta presidência húngara. Porque de facto não a encontramos. Portugal foi pioneiro quando propôs efetivamente o plano de ação para o pilar dos direitos sociais e este plano de ação tem matérias e metas muito objetivas e quantitativas a cumprir e portanto a primeira questão que lhe coloco é efetivamente a de saber de que forma está o governo português a acompanhar esta questão e a implementação destas mesmas metas. Em segundo lugar, e abordando de forma mais rápida as questões da política de coesão, dizer-lhe, Sr. Ministro, que muito já foi feito nesta matéria, mas diferenças subsistem, efetivamente, entre os diferentes Estados-membros e as diferentes regiões dos Estados-membros. E nessa matéria é importante que consigamos garantir que, fora de períodos de emergência, os fundos de coesão voltem, efetivamente, a destinar-se a políticas de coesão. Portugal incentivou muito o surgimento do instrumento permanente de apoio e continuará a defendê-lo. E gostava de me perguntar, efetivamente, quais os avanços que temos ao nível deste instrumento permanente de apoio e de que forma está ou não o Governo capaz de nos garantir que, efetivamente, os fundos da coesão voltarão a ser dedicados apenas e diretamente às questões da coesão. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E para o restante tempo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Hoje discutimos o relatório Portugal na União Europeia 2023, que reflete o percurso de um governo determinado em afirmar o nosso país no contexto europeu. Mesmo em tempos desafiantes, Portugal demonstrou que, apesar da sua dimensão, pode ter uma voz respeitada na União Europeia. Quero começar por sublinhar o que foi conseguido. Enfrentámos uma guerra à porta do território da União Europeia, uma guerra que abala os alicerces da paz e da segurança da região. E Portugal não vacilou. Estivemos ao lado da Ucrânia, ao lado dos nossos parceiros europeus, a defender os valores que são a base da nossa União. Ao mesmo tempo, enfrentámos uma crise energética sem precedentes, mas soubemos agir com rapidez e eficácia. Não ficámos a olhar para o problema, arregaçámos as mangas e, juntamente com a Espanha, criámos um mecanismo ibérico. Senhor Ministros, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, permitam-me ainda destacar a importância da competitividade, da autonomia estratégica da economia europeia, temas centrais neste relatório. Portugal esteve na linha da frente, promovendo uma Europa mais competitiva e preparada para as transições verde e digital, com medidas como o regulamento dos circuitos integrados e a indústria de impacto zero. Esta abordagem vai precisamente ao encontro das conclusões do recente relatório Draghi, que sublinha a necessidade da Europa ser mais autónoma em áreas críticas, como a energia e a tecnologia. E mais, Portugal acompanhou a defesa do alargamento da União Europeia, defendendo que a Europa mais forte é uma Europa mais segura. Não podemos deixar para trás a Ucrânia ou a Moldova, pois a solidariedade é um princípio fundador da União. Sob a liderança do Partido Socialista, Portugal soube honrar esse compromisso. Além disso, Portugal advogou que o processo de alargamento deve avançar em paralelo com as reformas internas da União, garantindo que as instituições e políticas europeias se adaptem às novas realidades e necessidades, permitindo uma integração sólida e sustentável dos novos membros. E permitam também destacar o Fórum Social do Porto. Realizado em maio de 2023, não foi um mero evento simbólico, ele concretizou o compromisso europeu com os direitos sociais. E o Sr. Deputado Paulo Muniz e também o Sr. Ministro falaram aqui do tema, um instrumento importante, o PRR, mas foi ignorado o que consta, nomeadamente, no relatório relativamente à reprogramação que permitiu reforçar este plano para 22,2 milhões de euros. E se não houvesse esta reprogramação, não teríamos tido o PRR. Os senhores ignoram por completo o ciclo de vida de um projeto de investimento. E, portanto, não vale a pena usar expressões como arrastar os pés. Agora, uma questão se impõe. E o futuro? Este relatório mostra o que fizemos, mas o que importa é que a Europa queremos, Portugal queremos na Europa. O Governo tem uma enorme responsabilidade em mãos. Serão capazes de garantir que Portugal continua a ser um país que lidera em áreas chaves, como a transição energética e a política de coesão? Pode o Governo garantir que não vamos perder fundos cruciais como áreas como a coesão? Irá o Governo, na semelhança de outros Estados-membros, reconhecer...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Ana Sofia Antunes, deixe-me dizer que comungo da sua preocupação quanto à desvalorização, se quiser, do vetor ou da dimensão social no programa da presidência húngara. Embora, claro, os programas de presidência também são coisas efêmeras de 6 meses e que, obviamente, não põem em causa esse pilar. Também por outra razão, que é uma razão relevante neste caso, é que, por uma coincidência puramente, digamos, casual, é uma coincidência pura, a presidência húngara decorre durante a transição de ciclo político. Isso também faz com que a influência que essa presidência tem na agenda da União é sempre uma influência menor. Porquê? Porque se estão a decidir os cargos chamados top jobs, por um lado, e por outro lado, porque o próprio programa da Comissão Europeia está em desenho. E, portanto, ele só vai aparecer neste caso.